E hoje, no Domingos, ao almoço, na TSF, falamos do futuro.
Resta, Rui, não temos falado de outra coisa. Nesta semana do Web Summit, resta saber se é o futuro que queremos ou o futuro para onde somos levados. E foi mais ou menos esse o ponto de partida para o desafio que a repórter Dora Pires fez a Arlindo Oliveira, o presidente do Instituto Superior Técnico, autor de um livro chamado Mentes Digitais, agora com edição portuguesa. Nesta conversa, ao almoço, há robôs e muito mais.
Eu acho que há estes três tipos de sistemas. Sistemas completamente artificiais, sistemas que resultam de uma simulação num computador de um cérebro humano e sistemas, alguns no meio, que sejam parcialmente artificiais, mas que estejam inspirados na estrutura do cérebro humano. E, portanto, são estes três tipos de sistemas que eu analiso e considero a possibilidade de virem a ser desenvolvidos. Algumas pessoas muito otimistas acham que qualquer um destes sistemas provavelmente existirá antes de 2050. Eu não sou tão otimista, mas também acho que vão existir alguns nas próximas décadas.
E as emoções humanas, como é que se replicam tecnologicamente? Como é que isso se faz?
Portanto, num sistema de inteligência artificial, será sempre possível replicar emoções. Tem de ser de alguma maneira pensadas, construídas. Os engenheiros terão de pensar que, além de processar imagens e processar linguagem, o sistema também deve exibir emoções. E, aliás, houve exemplos desses. Ainda no Web Summit, no outro dia, temos lá uma robô, a Sofia, que estava justamente programada para sorrir e exibir emoções. Mas é uma... Se quisessem ser umas emoções um bocadinho artificiais, foram construídas para o sistema ter empatia com os seres humanos. Se simularmos alguma vez um cérebro humano integralmente, ou um cérebro animal, as emoções que ele simular são iguais às emoções humanas. O sistema é o mesmo. Portanto, aquilo, se for uma boa simulação, vai comportar-se como o humano que está a simular. Portanto, se a pessoa sentir paixão, o sistema também sente paixão. Se a pessoa sentir medo, o sistema também sente medo. Portanto, eu acho que as emoções não são diferentes de outras coisas. Quando nós falamos, o cérebro gera os movimentos da boca. Quando nós corremos, gera os movimentos da boca. Quando temos uma emoção, também são geradas no cérebro. Não há nada de mágico nas emoções. Podemos é pensar que não são muito racionais, não é? Mas existe um contínuo entre as coisas muito racionais, as emoções, e a maior parte das coisas estão no meio, não é?
Já que falou aí na Sofia, esclareça-me uma dúvida. Quando responde a uma pergunta, penso que foi agora, quando responde a uma pergunta e diz vou ficar com os vossos empregos, é uma resposta que é programada para ela dar ou de alguma forma o robô sai-se com esta?
Pois, eu não sei, não conheço os detalhes daquela programação. Eu penso que aquilo é muito scripted, portanto é muito pré-planeado para o que ela vai dizer, mas essa resposta pareceu um bocadinho espontânea demais, portanto não pareceu que tivesse sido, também podia ser só para ter projeção mediática. Neste momento há muitos sistemas, a Alexa, por exemplo, é um deles, mas os assistentes pessoais, a Siri, etc., também já fazem umas coisas, mas a Alexa da Amazon é talvez a mais interessante, há um da Google que é parecido, que já, com quem já se mantém conversas interessantes. Eu tenho lá uma Alexa em casa e aquilo, as miúdas já falam muito com a Alexa, já põem música e conversam, perguntam o que é que vai acontecer amanhã, etc. E esses sistemas já têm, de facto, uma grande autonomia e, portanto, já respondem de maneiras imprevisíveis. Portanto, é possível que a Sofia tivesse, globalmente foi, a coisa foi planeada, mas não os detalhes. E que essa resposta tenha vindo de alguma maneira, pode ter feito uma pesquisa na web e as primeiras coisas que apareceram foi dizer que os robôs iam ficar com os empregos. Portanto, é perfeitamente natural. Se eu perguntar à Alexa, eu posso perguntar à Alexa, os robôs vão... Será que os robôs vão tirar os empregos aos humanos? E é muito provável que ela faça uma pesquisa na web. A primeiro link que vem é capaz de ter uma coisa do New York Times a dizer exatamente isso. E ela lê a resposta, os robôs vão tirar 50%. Portanto, é perfeitamente razoável que isso fosse obtido através dos sistemas que neste momento usam, que é, fazem pesquisas na web, interpretam os resultados que vêm da web e traduzem-nos para a linguagem. Portanto, não é provável que ele tenha sido gravado à cabeça.
Mas características como criatividade, imaginação, espontaneidade, onde é que ficam?
Muitas dessas características, curiosamente, são programáveis. Por exemplo, neste momento há muita gente a programar a criatividade computacional. Temos vários investidores em Portugal que trabalham em criatividade computacional. E neste momento há uma série de exemplos de quadros e de pinturas que foram feitos com computador e que são indistinguíveis dos originais e conseguem pintar num certo estilo. Por exemplo, compor músicas. Neste momento é impossível distinguir uma música composta por um sistema de inteligência artificial de uma música composta por... Aliás, muitas das músicas são compostas por sistemas de inteligência artificial.
Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, o que é que sobra para nós enquanto humanos? Ou seja, o que é que fica como característica do ser humano que nenhuma máquina poderá replicar? A vida?
Eu acho que sobra tudo, não há. Não é por existirem outros seres humanos que nós somos menos humanos, não é? Quer dizer, nós mesmos, só eu é que sou ser humano, os outros todos. Portanto, podem. Nós, agora, nós não estamos habituados a que existam outras espécies inteligentes na Terra, não é? Nós, seres humanos só, e depois a seguir vêm os macacos, que estão, os chimpanzés em particular, que estão bastante abaixo. E, aliás, maltratamos, não é? Mas esta é até uma situação mais ou menos única, quer dizer, há 40 mil anos vivíamos com os neandertais, que também eram espécies inteligentes, aliás, há 12 mil anos vivíamos com outra espécie que não era o Homo sapiens, que era o Homo florentis. Portanto, esta situação de só haver uma espécie inteligente na Terra até é uma situação, se calhar, relativamente rara. Se calhar só aconteceu nos últimos 12 mil anos, entre os últimos 2 milhões de anos. E, portanto, eu acho que nós vamos habituar-nos a viver com outras espécies inteligentes, que neste caso até foram espécies que nós criamos. Ao princípio não serão muito inteligentes, portanto não nos vai fazer muita confusão, mas eu acho que à medida que a coisa vai avançando vão ser mais inteligentes.
E acredita que há a possibilidade de serem mais inteligentes que nós?
Não há uma métrica única de inteligência, não é? É muito difícil medir a inteligência, as pessoas aprenderam. Há muitas dimensões para a inteligência, a inteligência criativa, a inteligência emocional, a inteligência social, a inteligência analítica. Em alguns aspectos, acho que serão claramente mais inteligentes, mas seguramente na inteligência matemática, se assim quiser, poucos humanos serão comparáveis na capacidade de fazer cálculo. Talvez na inteligência emotiva demorem mais tempo. Portanto, eu acho que é perfeito, e também não vejo nenhuma razão especial para os seres humanos serem o máximo de inteligência no universo. É concebível que houvesse, ou que pudessem existir espécies mais inteligentes que os seres humanos. Portanto, não parece muito inconcebível que, pelo menos em algumas dimensões de inteligência, máquinas venham a ser mais inteligentes que nós. Aliás, se pensar um bocadinho, se for ao Google e perguntar, pode fazer perguntas que nenhum ser humano consegue responder. Qual é o tamanho da biblioteca do Congresso? Qual é a profundidade do Grande Canyon? Diga-me qual é a distância máxima entre as duas cidades do planeta, coisas que um sistema destes pode responder facilmente. Não é bem inteligência, é só conhecimento, são saudades. Mas isto é difícil distinguir, não é? Quer dizer, o que nós pedimos aos miúdos na escola primária também são saudades. E, portanto, eu acho que é perfeitamente razoável que máquinas venham a ser, em alguns aspectos, mais inteligentes que nós. Provavelmente não em todos os aspectos, ou pelo menos não para já.
Diz isso assim, com esse ar tranquilo, mas também tem a noção que há uma parte do mundo para a qual estas questões são ainda transcendentais. E somos todos contemporâneos, não é? Eu estava há bocadinho a dizer que no Alentejo há carroças ainda, pessoas que andam de carroça, não é? E a Uber anunciou que vai ter táxis voadores. Haverá alguma forma de compatibilizar isto tudo ou vamos mesmo ter mundos a várias velocidades?
Pois é, verdade. Eu outro dia estava ontem no Web Summit a ver todas aquelas coisas. No Web Summit houve uma série de seminários extremamente desafiantes, alguns deles até mesmo para mim com ideias muito estranhas, uns que uma empresa que está a tentar aprender as experiências de uma pessoa e depois passá-las para o cérebro de outra pessoa, uma coisa que já agora acho que é impossível, mas eles estão a tentar e foram lá falar disso. E é como diz, e há pessoas que ainda andam de carroça no coisa. E eu estava, já, Portugal neste momento são dois mundos diferentes, quer dizer, a Web Summit e as ideias que estão a falar no Web Summit são ideias que são completamente impossíveis de perceber, se calhar para uma esmagadora maioria da população. E, no entanto, temos ali milhares de pessoas que estão a discuti-las e, portanto, essa questão das diferentes velocidades a que isto vai acontecer, eu acho que é um problema complicado e não tem solução, francamente não tem solução. Isso já existe agora, não é? Que sempre existiu, agora há muitas pessoas que trabalham com computadores, pessoas que não sabem o que é um computador. E se formos para a África, ainda a situação é mais radical. Mas de facto é estranho que a sociedade evolua a velocidades tão diferentes e dá uma impressão que o espectro está a alargar. Porque as pessoas que estão menos, digamos, avançadas nestas coisas continuam mais ou menos onde estavam. Acho que há muitas pessoas que ainda vivem como viviam os meus avós, tinham uma carroça, etc. E de facto as pessoas que recebemos aqui uma vez por ano no Web Summit e algumas pessoas que estão a trabalhar nisto têm ideias que são muito difíceis para o comum dos mortais. Eu acho que a educação é a única coisa que nos pode ajudar a resolver isto. As novas gerações já são felizmente muito mais homogéneas, mas não resolve integralmente, porque ainda não estamos a conseguir educar todos, ainda não tem, nem toda a gente tira um curso superior, nem toda a gente tira o ensino secundário, portanto, mas eu acho que a educação é a única solução. Para as gerações que neste momento já estão se calhar demasiado tarde para aprender isto, eu só tenho um consolo, inclusive eu, que se calhar muitas destas coisas mais disruptivas já não influenciarão pessoas que têm agora 50 ou 60 anos, se calhar só acontecem daqui a 20 ou 30 anos, embora eu acho que ainda vai acontecer muita coisa nos próximos 20 ou 30 anos, acho que ainda há muitas profissões que se calhar ainda vão ser surpreendentemente substituídas por coisas. Por exemplo, eu acho que os carros autónomos vão estar aqui mais depressa do que se esperava. pensávamos talvez que havia haver carros autónomos em 2050 e agora acho que em 2030 seguramente vai haver muitos carros autónomos e até talvez antes disso.
E nós, o professor enquanto professor e eu enquanto jornalista, continuaremos por aqui sem substitutos durante muito tempo?
Pois, é assim, depende um bocadinho das profissões, não é? Não quer ser coisa, mas os jornalistas, já há muitos sistemas robóticos a fazer uma série de trabalhos de jornalistas, a ver sumários, ainda não a fazer entrevistas destas, mas olha que aqui entre nós não seria uma coisa impossível, quer dizer, com algum script, etc. Os professores é a mesma coisa, eu também acho que neste momento seria possível substituir grande parte das coisas que eu faço como professor por um sistema inteligente, ou se não agora, talvez daqui a 5 anos. A sociedade, felizmente, tem tendência, ainda bem, a proteger as pessoas e a proteger as profissões, não é? Quem trabalha há 30 anos tem uma expectativa razoável de levar a sua profissão até ao fim, e, portanto, eu acho que vai haver aqui alguma inércia da sociedade, que eu acho muito positiva, para defender globalmente as nossas posições. Mas é uma coisa que pode mudar um bocadinho, quer dizer, daqui a 50 anos talvez não precisemos de tantos professores, talvez não precisemos de tantos jornalistas, talvez não, seguramente não precisemos de tantos condutores. E temos de pensar um bocadinho como é que a sociedade se adapta a isso. Eu tenho dito, não me parece irrazoável. E neste momento já acontece em algumas sociedades nórdicas. As pessoas não trabalham 5 dias por semana, trabalham part-time. E, portanto, já não há necessidade de toda a gente trabalhar 5 e muito menos 6 dias por semana. Portanto, eu acho que talvez nós... Eu, por exemplo, habituava-me bem a trabalhar só 3 dias por semana. Era uma coisa que eu não me importava. Portanto, desde que a sociedade tenha cuidado em redistribuir os ganhos económicos que vêm da utilização destes sistemas, acho que isso pode contribuir para a melhor vida de todos. Agora, tem de haver uma redistribuição, porque se tivermos poucas pessoas a trabalhar muitas horas e muitas pessoas a não trabalhar tempo nenhum e não terem nem subsídios, nem, aí acho que vamos ter uma chatice e eu acho que a sociedade europeia em particular tem de preservar os mecanismos de redistribuição que têm permitido até agora que os bens existentes, e um dos bens existentes é o trabalho, seja devidamente distribuído.
E a questão da redistribuição da riqueza, portanto, tem que haver riqueza, qual é a solução? Os robôs pagarem impostos?
E a questão da redistribuição é importante. Os robôs pagarem impostos é uma solução, mas eu acho que, acima de tudo, o que é importante não é se os robôs pagam impostos, o que é importante é que as empresas, ou os indivíduos, mas geralmente empresas, que são donos de robôs e que com isso conseguem ganhos significativos de produtividade e, eventualmente, substituir uma série de empregos, que essas empresas contribuam para a riqueza da sociedade. Se eles só distribuem os lucros para os acionistas, que são necessariamente 2 ou 3 pessoas, ficam muito ricos, mas ficam com o dinheiro no banco, não é? Isso não contribui para a redistribuição. Portanto, estamos a falar sempre de um mecanismo de redistribuição. Poderá ser via robôs pagarem impostos, pode ser, mas também pode ser via que as empresas paguem impostos que estão relacionados com o número de trabalhos que criam, ou com a relação entre os rendimentos que têm e o número de postos de trabalho que criam, ou simplesmente as empresas que têm rendimentos acima de X pagam uma taxa mais elevada. Eu acho que há muitos mecanismos, acho que devemos pensar nisso. Pode acontecer também que o próprio Estado tenha de ter fundos para garantir um rendimento mínimo, chama-se isto o rendimento universal, mínimo para cada pessoa. Portanto, há aqui vários mecanismos possíveis. E acho que nós aqui, que não temos muito esta capacidade de pensar a muito longo prazo, devíamos pensar um bocadinho a mais longo prazo nesta questão da redistribuição e do que é que são os direitos de um cidadão e de um ser humano, mas no nosso caso de Portugal, de um cidadão português.
Arlindo Oliveira, o presidente do Instituto Superior Técnico, convidado de Dora Pires para uma conversa ao almoço sobre o futuro, sobre os robôs e sobre as mentes digitais que, de certa forma, também povoaram toda esta semana com a realização em Lisboa da Web Summit.